uma das minhas canções favoritas, confesso, de todos os tempos, Projeto Humanos, canção de António Variações, pois é verdade, a culpa não é do destino, do Estado, do pai, do patrão, de Deus. Professor Dr. Luís Sancho, bom dia, bem-vindo.
Bom dia, Maria João, bom dia a todo o auditório da Rádio Terra Nova.
Professor, é ou não é? A responsabilidade é
sim,
nossa,
senhor.
Da vontade, essa é que é essa.
E já o António Variações também dizia, quando a cabeça não tem juízo,
pois,
o corpo é que paga.
Não dá mesmo para sacudir a poeira para cima de mais ninguém. Dr. Luís Sancho, bom dia mais uma vez, bem-vindo, obrigada por se juntar a nós nesta manhã para falar-nos...
Ora, esse prazer é meu.
Para falar-nos de quê, professor?
Ontem estivemos a falar de delírio, hoje íamos falar de demência. São coisas diferentes, mas que frequentemente se juntam à esquina, por assim dizer. A demência é uma decadência progressiva das nossas capacidades mentais, em que vamos perdendo a memória, a capacidade de reflexão, a capacidade de concentração, de aprender. E, eventualmente, nos casos mais desenvolvidos, há uma deterioração da personalidade, isto é, a pessoa já não parece a mesma pessoa. Pode aparecer subitamente como sequência de uma lesão ou de uma doença assim aguda, mesmo até uma intoxicação como o monóxido de carbono pode destruir células cerebrais suficientes para causar uma demência, mas a maioria dos casos são coisas de desenvolvimento progressivo e que vão afetar as pessoas, principalmente a partir dos 60 anos. Mas eu queria sublinhar uma coisa muito claramente. A demência não faz parte de um processo normal de envelhecimento, nem pode ser vista como resultado natural do envelhecimento.
Okay.
À medida que nós envelhecemos, as alterações do cérebro vão causar uma certa perda de memória, vão deteriorar um pouco a capacidade de aprendizagem, mas isso não causa habitualmente problemas nas funções normais. A pessoa pode esquecer-se de alguma coisa, mas continua a ser a mesma pessoa, continua a ter... capacidade de fazer a maior parte da sua vida. Isto nós chamamos a perda de memória senil e que normalmente acompanha efetivamente o envelhecimento numas pessoas como, por exemplo, no meu caso já começou muito antes dos 60 anos. E eventualmente, se nós não exercitarmos o nosso cérebro, também essa perda de memória pode ser agudizada. Isto
professor,
é como o exercício.
Espera aí, você estava a brincar, foi assim uma piada? Ou está a falar a sério? Agora deixa-me inquieta. Porque essa era uma das perguntas que eu tinha para si. Porque este é um território tão inquietante, não é? E hoje, com a vida assoberbada, informação constante por todos os lados, e esta noção de já não me lembro, estou a perder faculdades, eu falo por mim, é uma coisa assim diária e inquietante. Nós não percebemos se é só normal ou se...
Na esmagadora maioria dos casos, inclusivamente no meu e no seu e no da maioria dos nossos queridos ouvintes, é provavelmente só impressão. É como diz, é tanta informação, é tanta coisa, é tanta... tantos pequenos factos que nós temos que nos lembrar que é, digamos, humanamente quase impossível mantermos a memória ou metermos tudo na memória. A nossa memória tem uma, especialmente a de curto prazo, tem uma capacidade limitada e o arquivar na memória de longo prazo, não sendo um processo totalmente compreendido ainda, há uma certa dimensão de voluntariedade, isto é, quando nós queremos aprender alguma coisa, em princípio conseguimos, demorando um bocadinho mais ou um bocadinho menos, mas conseguimos. Mas outras vezes nós lembramos de coisas que não nos interessam nada, mas das quais não nos conseguimos esquecer, e outras coisas que nos queríamos lembrar, não conseguimos cometer à nossa memória. Portanto,
e onde é que está essa
ainda...
linha? Essa linha que define a parte que é normal daquela que já é não é normal? É uma linha invisível, ténue, imagino.
Eu diria que é uma linha eminentemente funcional. é perfeitamente normal uma pessoa esquecer-se de uma palavra, de algo que tinha para fazer. Não é preguiça, não é nenhuma deslealdade usarmos uma agenda e uma lista de tarefas, muito pelo contrário. Até é muito recomendado, porque se nós utilizarmos esses auxiliares de memória, realmente facilitamos o trabalho da nossa memória, facilitamos o trabalho do nosso cérebro, porque nós sabemos que não precisamos de estar a gastar energia e não precisamos estar a ocupar a nossa mente com algo. Quando nós não estamos sempre, ai, não posso esquecer amanhã de fazer isso, não posso esquecer amanhã de fazer isso. Ora, estamos constantemente a dar voltas a isso que temos que nos lembrar e depois, se calhar, no dia seguinte esquecemos. Enquanto que, se estiver escrito, se estiver num apontamento, antigamente usava-se o cordel à volta do dedo, não é? Como, o que é que eu pus isto aqui? Ah, pois, era para me lembrar que tinha que fazer aquilo.
E as pintadelas, dia, não é? Com a caneta na mão, os pintinhos.
Sim, sim. Mas isso comigo nunca dava resultado, que eu sujava-me todo de qualquer maneira. Portanto,
okay. Ficava de
ah, isto era para me lembrar de quê? Ah, lembrar-me de pôr a tampa na caneta da próxima vez. Eu acho que a grande diferença é eminentemente funcional. A partir do momento em que nós começamos a perder coisas que realmente não é normal esquecermos, por exemplo, é perfeitamente normal trocarmos o nome das pessoas, desde que isso não se torne endémico, não é? Eu digo, por exemplo, tenho uma família, as irmãs da minha mãe, a minha irmã tem 5 irmãs, desculpa, a minha mãe tem 5 irmãs. Eu já ouvi uma ou outra delas a chamar o nome de todas, menos aquela com quem estava a falar. Está senil? Não, claro que não está senil, não tem nada a ver com isso, tem a ver com, digamos, informação cruzada na cabeça, muita coisa em que pensar. Isso é perfeitamente normal, até eu às vezes me esqueço de termos que são comuns e pergunto como é que se chama isto? E alguém me diz isso, exatamente. Claro que o que estivermos mais cansados, isso vai acontecer. Se estivermos com a cabeça preocupada com outras coisas, isso vai acontecer. Agora, é grave quando nós nos começarmos a esquecer de efetivamente coisas importantes que tenham um efeito prejudicial na nossa vida. E é um pouco aqui o que acontece nas demências. Distinguem-se, porque são efetivamente muito mais graves, deteriorações muito mais graves da nossa capacidade mental e que têm tendência a piorar com o tempo. Enquanto que as pessoas que vão envelhecendo esquecem-se pormenores, não se lembram das coisas mais recentes, mas lembram-se bem das coisas antigas, as pessoas que sofrem de demência podem se esquecer de tudo, inclusivamente da sua própria história de vida, e isso é uma das coisas que muitas vezes leva então à tal deterioração da personalidade. As causas, bom, a causa mais conhecida será talvez a doença de Alzheimer, não é? Uma pessoa que sofre uma doença de Alzheimer vai progressivamente perder porções do cérebro fisicamente, quer dizer, o cérebro vai degenerar, as células vão se destruir e infelizmente isto depois começa a potenciar a ação a demência começa-se cada vez mais a acentuar. Há outras causas, certamente, por exemplo, os pugilistas, aquelas pessoas que fazem boxe e mesmo outros tipos de desportistas eventualmente sujeitos a pancadas. É muito comum a demência pugilística, isto é uma encefalopatia traumática progressiva. Estão muito bem estudados, eles apanham tanta pancada ao longo da vida que eventualmente vão desenvolver um conjunto de traumatismos cranianos que todos juntos resultam nessa demência. Portanto, causas há várias, mas, enfim, muitas delas são totalmente desconhecidas. Não sabemos porque é que acontecem, mas infelizmente acontecem.
Muito bem.
E se calhar por hoje ficaríamos por aqui. Talvez só referir uma coisa. Tratamento, lamento, não há. Mas há algumas coisas que podemos fazer para ajudar essas pessoas. E acima de tudo é manter a rotina que elas conhecem na medida do possível. evitar as grandes modificações, especialmente modificações súbitas. Mas falaremos sobre isto mais então na segunda-feira.
O Dr. Luís Sancho é professor de Anatomia, Fisiologia e Introdução à Patologia na Escola Superior de Saúde da Universidade de Aveiro. Agradecemos, como sempre, professor, a sua disponibilidade. Desejo-lhe uma boa sexta-feira. Agora 9 horas 24 minutos. Para não variar, o fecho fica consigo.
Pois esta demência foi... A demência e a senilidade progressiva normal foi uma das razões que levou algumas das medidas mais feias do ponto de vista social com esta pandemia, não é? Que impediu a visita aos lares de idosos, impediu a visita, a saída das pessoas, não só este aspecto, obviamente, mas principalmente a maior vulnerabilidade das faixas etárias mais avançadas, mas também esta questão da demência e da senilidade e das perdas de memória, porque estas pessoas são as únicas que têm desculpa para não se lembrarem de usar a máscara e, portanto, precisam que as ajudem a lembrar a fazer isso. As outras pessoas, as pessoas ditas normais, e se nós não temos qualquer desculpa para não usar corretamente a máscara, para não lavar bem as mãos e para não manter o distanciamento social. Portanto, vamos continuar a fazer isso. E vamos também ajudar aqueles que não têm essa capacidade por si só, como as crianças e os idosos, vamos também ajudá-los a fazer isso.